Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Cláudia Souza. Bom dia, Cláudia.
Bom dia.
Então, mineira de Belo Horizonte, isso, né? Psicóloga, pesquisadora da temática da infância, sempre foi apaixonada pela escrita e pelas palavras, publicou vários artigos sobre educação e cultura da criança em revistas e jornais e autora de alguns livros infantis publicados na Itália, aqui no Brasil e até nos Estados Unidos.
Isso,
né?
Estados Unidos e Canadá.
Que delícia! Atualmente você é presidente do Instituto Cáliz Itália, que distribui os livros da editora Cáliz na Itália e vem desenvolvendo projetos voltados para a criança em colaboração com o Consulado Geral do Brasil em Milão.
Isso mesmo.
Que legal. Cláudia, bem-vinda à terrinha, então.
Obrigada,
né?
Obrigada, estou super feliz de estar aqui, Rosali.
Então, super legal conversar com você aqui no Universo Literário. Você que começou as suas estripulias ainda com a meninada aqui do Centro Pedagógico. Você trabalhou na creche aqui.
Isso, eu trabalhei. Foi a minha primeira experiência como educadora.
Aham, conta isso pra gente, assim. Como
creche.
É que foi?
Eu era estudante, novíssima, né?
Estudante de psicologia.
De psicologia. Uhum. E aí, naquela época, enfim, a gente queria sempre... A gente tinha aula de manhã e queria sempre trabalhar à tarde, já querendo ser independente, né? Aí eu vim trabalhar na creche e comecei. Depois eu fui pro Balão Vermelho, que é uma escola daqui também, que é muito legal e... Enfim, tudo que eu sei sobre educação, eu, né, assim, aprendi lá no Balão.
Isso é muito legal, né?
É, muito bacana.
E a criançada ensina muito também.
Demais, demais. Até o meu gosto pela literatura foi junto com eles, né? Foi quando eu comecei a ler histórias para eles na creche que eu comecei a tomar gosto pela literatura infantil. Mas não tinha coragem de escrever para criança. Eu morria de medo, porque eu achava uma coisa muito difícil, muito séria.
E é sério, né?
Os
grandes autores da literatura infantil, a gente fala assim, a história é simples, mas não é.
Não,
escolher cada palavra.
Eu acho muito mais difícil escrever para criança, porque o texto curto, ele te exige muito mais do que um texto longo, né?
É verdade.
Você não pode divagar muito, você tem que ser muito precisa, né?
Então, seu primeiro livro infantil é A Planta Carnívora de Léo, que é engraçadíssimo, que foi publicado em 2008. O que que te inspirou? A história é ótima, uma delícia.
Esse livro...
Tô com ele aqui na mão também.
Foram duas coisas, basicamente. Assim, primeiro, meu filho, né, que ele perde tudo. Ele é muito desorganizado até hoje. Agora ele já é adolescente, mas quando ele era criança, ele sempre muito desorganizado. E aí eu sempre ia falar com ele, assim, Davi, onde que tá tal coisa? Davi, onde que tá tal coisa? E ele sempre falava, mãe, não sei, sumiu. E sempre aquela coisa. E aí um dia eu tava trabalhando no museu lá em Milão e a gente construía brinquedos assim com os meninos. E tinha um menino que chamava Léo, ele fez assim uma planta carnívora maravilhosa. E eu fui etiquetar o brinquedo dele e coloquei a planta carnívora de Léo. Falei, poxa, isso dá uma história.
Aí verdade.
Eu cheguei em casa e inventei, né, esse personagem. Que,
o Léo é um menino que existe e tem uma planta carnívora, essa é mais ou menos a história. A gente não conta tudo não, porque com certeza as pessoas vão querer saber da história e curtir, morrer de rir, que eu adorei. O seu segundo livro é A Princesa que Salvava Príncipes. É uma princesa completamente fora de padrão.
É uma princesa... Moderna, né? Esse salvava, ele é bem assim proposital, porque os contos de fadas, eles são sempre num tempo que não é mais, né?
Era uma vez.
É, mas ao mesmo tempo eu subverto um pouco essa coisa aí, eu coloco ela como uma menina moderna, né? Porque a gente, hoje nós mulheres, a gente salva muito o príncipe, né?
E como salva, assim, os meninos então,
eu brinco.
Ter noção disso também, né? E aí você estava contando que você tirou essas frases, algumas frases aqui, da meninada mesmo.
Eu gosto...
Princesa não tem espada, princesas desmaiam ao ver o dragão.
Eu gosto muito, assim, de provocar a meninada, sabe? Assim, eu bato muito papo com os meninos. Então, um dia a gente estava, né, assim, batendo papo, eu falei, poxa, mas por que que não pode uma princesa salvar um príncipe? E aí eles começaram a me dar essas explicações, né?
Porque ela desmaia.
Porque ela é muito fraquinha, ela tá numa torre, não pode, é sempre o príncipe que salva. E aí isso me deu ideia também para escrever essa historinha.
Uhum. E é uma história super bacana, tem um desenho muito legal, né?
É, o desenho é muito de gibi, assim, né? Ela foi muito feliz nas ilustrações.
Muito dinâmico. É a Cristelle Amirati.
É uma italiana, minha amiga, uma pessoa super interessante. Ela trabalha com cinema e ela é muito interessante.
E esses livros estão publicados aqui no Brasil e também na Itália?
Sim. Esses dois primeiros, né? Uhum. Estão publicados em italiano também.
Então, esse ano de 2011, você lançou outros dois?
Foi em 2010, na Bienal do Livro de São Paulo.
Sim, sim, é.
Que foi a Matilde e o
A Matilde na ilha de Takatu.
É.
E dentro desse livro moram dois crocodilos, que tem a ilustração da Ionite Zibermann. E é fantástico, né? São histórias bem diferentes. Um fala muito de carinho e solidão. E o outro do medo. Que são sentimentos muito, muito humanos, né? Uhum. E muito das crianças também.
É, a Matilde, eu escrevi logo que eu cheguei em Milão, porque a gente está vivendo lá uma situação muito forte com relação a essa coisa das fronteiras, imigração, etc.
A Itália está vivendo muito isso, né?
E é um livro que fala justamente disso, né? Assim, do que significa fronteira, que é uma coisa fictícia, mas que, na verdade, separa as pessoas, né?
E é muito forte, né? Quando a gente viaja por outros países. O Brasil, a gente não sente a fronteira dentro do Brasil.
Absolutamente, não existe isso aqui. E foi uma coisa que me tocou muito, porque foi o meu primeiro contato, praticamente, com esse tipo de coisa. Assim, como que...
Que tão real é, né?
Eles são muito... São muito separados, né? Porque aqui, por exemplo, o árabe que eu conheço aqui é o pai do meu amigo, que é mais brasileiro impossível, é um árabe brasileiro, né? Lá em Milão é tudo muito dividido, então o árabe é aquele cara com as roupas tradicionais, as mulheres usam o véu e tal, então é tudo muito separado. E existem essas fronteiras, que são as fronteiras das nações, e existem as fronteiras que são emocionais também.
É, psicológicas.
Aí esse livro é uma metáfora disso, que fala um pouco disso.
Vamos falar um pouquinho. É uma menina que caçula e que cada um dos irmãos nasceu num país diferente e eles são como se fosse cada um território diferente, né? E são irmãos todos, que é o que a gente é, a humanidade.
E aí que ela um dia de chuva, ela quer brincar com os irmãos e eles estão todos fechados nos seus quartos.
Cada um no seu território, né?
É um pouco essa metáfora da circulação dos seres humanos pelo mundo, né?
Agora são 9:25. Eu tô com a Cláudia Souza aqui no estúdio, que tá me dando uma honra muito grande. A gente tá conversando sobre os livros dela. E ela está aqui, vai lançar, tem uma programação intensa aqui em Belo Horizonte essa semana. Cláudia, o outro livro é, dentro desse livro moram dois crocodilos. O nome já é bizarro, né? Dois crocodilos dentro de um livro. E é muito legal, né? Conta pra gente a criação dessa história.
Esse foi o livro mais catártico que eu tenho, porque eu tenho pavor de crocodilo. É verdade.
Assim, de crocodilo. Então, pro Pantanal você não vai.
É uma fobia. Não vou jamais. Assim, não passo nem perto. É uma fobia mesmo que eu tenho. E aí eu quis usar um pouco esse medo que eu tenho para poder conversar um pouco, né? Sobre...
Os medos, né? Medos da gente, os dragões, né?
Ele cita vários tipos de medo que a gente pode ter, e, enfim. É um pouco esse jogo, né? Dos medos da gente.
Mas a ilustração da Ionite também está
primorosa. É linda.
Porque ela coloca o menino levantando o livro, assim, aquela coisa, a página, para ver lá os crocodilos dentro do livro.
E é super expressivo, né? Assim,
de repente sai um calango da página do livro.
Então, a ideia é um pouco essa, assim, que... A gente tem os medos, mas que a gente precisa aprender a conviver com esses medos e fazer as coisas apesar do medo, né? Uhum. Assim, foi uma coisa que, com o tempo, eu fui aprendendo a não ter medo do medo.
Sim.
Porque quando você fica negando o teu medo, é pior,
Ele
né?
fica mais forte que você.
Então, eu falo assim, eu vou com medo e tudo, sabe?
Uhum.
Assim, tipo, até no Pantanal é capaz de eu ir, porque eu aprendi isso, assim. Eu vou com medo e tudo e não tem problema, sabe?
Sim, sim.
Essa que é...
É porque, né, o medo é uma coisa da gente, né? Interna, é uma coisa que funciona como uma proteção. Você é psicólogo, sabe disso melhor que eu.
Na verdade, ele é um símbolo de alguma outra coisa, né? Então, a gente precisa ir. Eu acho que na vida você não pode andar para trás e não pode ficar parado, né?
Claro.
E o medo, às vezes, eu acho ele ruim se ele te limita, né? Assim, uhum. Te bloqueia, mas o medo existir e você ir com ele...
E serve até para te instigar.
Serve para te instigar.
É, cada um desses livros aqui, A Planta Carnívora do Léo, A Princesa que Salvava Príncipes, A Matilde na Ilha do Pacatu, e dentro desse livro moram dois dicionários. Cada um tem uma ilustradora diferente. É você que escolhe, como é que é esse processo?
Não.
É, fala um pouquinho das ilustrações, o tanto que a ilustração é importante também, como que você vê isso?
Eu acho que as ilustrações, elas oferecem uma outra leitura para os livros, né? Sim. Eu acho que são coisas completamente diferentes. O que é legal nos livros infantis é quando existe um namoro entre as duas coisas, entre o texto e as ilustrações, sem que nenhuma das duas seja presa à outra, né?
Sim.
Então, são dois estímulos diferentes. Eu acho que o que é legal nesses quatro livros é que todas elas conseguiram fazer outras histórias, outras linguagens ali que servem como mais estímulo ainda, né?
Para a criançada curtir, né?
Não é simplesmente assim uma representação do, do texto, mas tem outros estímulos, outras coisas. Geralmente são as editoras assim, que escolhem, né? E tem que ser um ótimo editor para saber fazer o casamento.
Sensibilidade.
É o cupido, né?
É verdade.
Que sabe pegar o texto certo para as ilustradoras certas, né? Uhum. Isso é muito... Eu fui muito feliz nesse ponto. Todas as quatro ilustradoras...
Muito bacana, é verdade, é verdade. Agora, você mora na Itália, mora em Milão, tá aqui em Belo Horizonte com uma programação intensa. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo estão interessadas e eu queria que você falasse como é que tá a sua programação aí por esses dias. Chamando também os nossos ouvintes, né?
É muito gostoso isso de estar na minha terra, de poder falar em português, finalmente, porque já tava até um pouco cansada, porque lá também eu faço muita coisa, né?
Aham.
Então, aí amanhã eu tô na Fundação Torino.
Amanhã é dia 3 de agosto.
Dia 3.
Depois... É um evento fechado para eles, né?
Exato.
Dentro da escola, nos turnos da manhã e da tarde.
Isso, é para os alunos. Vou falar em italiano, eles vão ouvir italiano com sotaque brasileiro.
Uhum.
Bom, aí na quinta, dia 4, eu tô na Livraria Mineriana, através do Instituto Biadi, que é um outro instituto italiano também.
E você vai lançar os livros,
de Belo Horizonte. Eu vou estar contando um pouco sobre os meus livros, apresentando, porque eu ainda não tive esse prazer, né, assim, de apresentar meus livros aqui em Belo Horizonte. Como eu tô lá, ainda não tive. Então, eu vou estar mostrando todos os livros lá. Depois, no domingo, de manhã, eu tô na livraria Corre Cutia, lá no,
onde que fica?
Cruzeiro,
no Cruzeiro,
na Rua Outono.
O outono, Corre Cutia no domingo.
E Maceió. E lá eu vou contar história pra criança. Eu vou matar a saudade. Contar
que bom,
história
você vai voltar esse tempo.
Eu adoro contar história. E aí na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou em algumas escolas. Uhum. Que é o Balão, o Libertas, o Recreio.
Então, quem quiser, quem está ouvindo a gente, quiser te encontrar, te ver, conhecer o seu trabalho mesmo, tem a Mineriana na quinta-feira. Que horas?
Das 7 às 10.
Das 7 às 10 da noite. E depois, no domingo, na
às
Corre Cutia.
Às 10 da manhã, na Corre Cutia.
Legal demais. Agora, pro ano que vem, tem coisa vindo por aí, não é?
Pois é, no ano que vem eu tô lançando uma outra coleção, mas aí por uma editora italiana. Uhum. Que é a minha preferida, assim, que eu amo, que é uma editora muito... Eles são super especiais, assim, eles fazem coisas muito interessantes, que chama Oreca Acerbo, que significa orelha verde, no sentido de fruta verde.
Sim.
Né? E eu vou estar lançando 3 livros com eles. Só que é tudo secreto ainda, porque é um projeto gráfico super alternativo, não posso contar.
E vai chegar no Brasil? Nem português?
Eu espero que a Kallis faça também. Sabe assim.
Então é secreto, mas não dá pra contar nem em português.
Não, não dá ainda, nem porque é uma coisa muito. Eles estão fazendo uma experiência.
Fazendo uma pegadinha.
É, eles estão fazendo uma experiência com esses três textos, que é uma coisa super inovativa em termos de literatura infantil.
Sim.
Então, é bem secreto, não posso contar, mas é muito bacana.
A gente já está esperando, eu estou curiosíssima.
É uma coisa que eu acho que nunca foi feita e que eles estão querendo experimentar. Escolheram os meus textos, fiquei super honrada.
Uhum.
E vamos ver o que vai dar.
E aí, o ano que vem também, você volta aqui para trazer isso para a gente, né?
Espero,
essa novidade.
Espero.
Legal. Espero, Cláudia Souza, brigadíssimo por essa presença física aqui no estúdio. Isso pra gente é muito honrado. E os livros são uma delícia. E olha, pra você que tá nos ouvindo, quinta-feira, a partir das 7 da noite, né, na Livraria Mineriana, que fica ali na Savassi, e no domingo, na Corre Cutia, que é na Rua Outono, no bairro Cruzeiro, a partir de 10 da manhã. Você vai poder conversar com a Cláudia, saber mais, conhecer pessoalmente. E é isso aí.
Então, eu que pedi pra Roseli pra vir pessoalmente, porque eu gosto de conversar, assim, olhando no olho. Então, quem quiser ir, assim, bater um papo informal, ver os livros, folhear, vai ser um grande prazer pra mim.
Legal, legal demais. E a gente continua aqui com música no Universo Literário. São 9 horas e 34 minutos. Eu quero agradecer imensamente a Cláudia.
Eu que agradeço.
Falando de livros.